Glória a Deus, nós estamos ministrando. Segunda matéria do curso Maturidade do Espírito, como ser dirigido pelo Espírito. Nossa quinta aula, como decidir sobre coisas duvidosas. Essa é uma aula que foi especialmente feita para ajudar aqueles irmãos que são novos na fé. Aqueles que são mais maduros na fé, eles já tiveram experiências, vivências, discipulado, gente para instruir. Então, essas coisas agora talvez não sejam tão relevantes. Mas alguém que chegou agora na igreja, na vida da igreja, ele é cheio de questionamentos. Será que isso eu posso? Será que aquilo eu não posso? Será que eu posso ir a tal lugar? Será que eu não posso participar de tal coisa? Ele não sabe, simplesmente. Ele não aprendeu ainda a sentir esse testificar de Deus, a perceber a paz, né? E em muitos aspectos ele vai ser ainda influenciado pelos irmãos ao redor, pelos preconceitos que os irmãos têm, né? Mas eu gostaria de dar alguns sinalizadores aqui, para ajudar sobre questões do dia a dia. Não é para decidir chamado, direção, mudança, casamento, carreira, não. É coisas do dia a dia. Coisas que estão mais relacionadas a comportamentos, hábitos, práticas, que você tinha antes, que era normal para você, mas parece que os irmãos não fazem. Ou ninguém nunca falou para você sobre aquilo, né? E você então tem muitas dúvidas. E como é que você pode determinar a vontade de Deus com respeito àquilo que não é dito especificamente na palavra de Deus? Não fala claramente na palavra de Deus. Então, de maneira geral, você deve considerar alguns sinalizadores que foram mencionados já. Então, tem a paz no Espírito, tem a consciência no Espírito, tem o testificar do Espírito, não é? Isso tudo ajuda você a perceber. Porque, às vezes, você próprio sabe que aquilo não é o melhor. Você próprio já percebeu que não é de Deus aquilo, sem ninguém contar para você. Mas isso são aquelas práticas mais, vamos dizer assim, exageradas, aquelas coisas visivelmente erradas que até o ímpio condena. Mas tem muitas outras coisas que estão numa área cinzenta. E você não sabe realmente dizer se aquilo é para você ou não. Então, eu quero ajudar colocando alguns critérios ou algumas perguntas. Primeiro, isso que você quer fazer é a pergunta mais básica. Glorifica a Deus. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Então, esse negócio que você está fazendo glorifica a Deus? Essa maneira como você está levando o seu negócio glorifica o nome de Deus? Ou traz algum tipo de constrangimento, vergonha para o reino de Deus? Essa é a pergunta que tem que fazer. Por quê? Porque nós não estamos aqui para vigiar ninguém. Está me ouvindo? A igreja não é um lugar, não é uma gestão de bedéis, né? Um monte de bedel lá, vigiando um ao outro. Não. Há liberdade entre nós. O Espírito Santo é que vai conduzir você. Entendeu? Mas é importante que você aprenda a ter autonomia. Autonomia vem de autonomos. Auto é você próprio, nomos é a lei. Nomos é lei no grego. Autonomia significa que a lei está dentro de você. Então, no certo sentido, isso é verdade. Por quê? O Espírito Santo agora é residente em nós. E 1 Coríntios 5,18 diz que se nós estamos no Espírito, já não estamos mais debaixo da lei. Por quê? Porque no Novo Testamento, a lei de Moisés foi trocada pela lei do Espírito. Então, nosso objetivo é ensinar as pessoas a ser guiadas pelo Espírito. Está me ouvindo? Muito cuidado com igrejas onde homem dirige homem. Onde o homem tem a resposta para tudo. O discipulador vai controlar sua vida. Vai dizer tudo o que você tem que fazer. Muito cuidado com isso. Isso é religião humana. Não é cristianismo. Cristianismo é o Espírito falando com você. Mas, pastor, não tem discipulado na igreja, Videira? Nós temos discipulado. Mas se o discipulador está agindo, controlando alguém, está fora da nossa prática. O discipulador na Videira, ele não diz o que você tem que fazer. Ele ajuda você a perceber o seu Espírito. Esse é o discipulado. Discipulado é você perceber que a lei do Espírito agora está dentro de você. Então, não sou eu que vou te responder as coisas. Você vai ter que aprender a ouvir do Espírito. Então, o bom discipulador vai ensinar você a ouvir. Não vai fazer por você. Entendeu? Porque quando ele faz por você, aí virou uma religião de guru. Você sabe as religiões que tem guru? Os seguidores não fazem nada sem falar com o guru. O cristianismo não é assim. É o próprio Cristo dentro de cada um de nós, na pessoa do Espírito, nos conduzindo. Então, ensina as pessoas. Primeira pergunta, glorifica a Deus que você está fazendo? Ah, pastor, não sei, então não faça. Se você não sabe, não faça. Fica quieto sem fazer. Porque nós queremos é glorificar, agradar o Senhor. Tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Esse tudo aqui envolve tudo mesmo. Tudo que você faz na escola, tudo que você faz nos negócios, tudo que você faz no casamento, tudo que você faz em qualquer lugar na vida da igreja, tudo é feito em nome do Senhor Jesus. Amém? Como definir o que glorifica a Deus? Né? Então, uma pergunta bem simples e prática é observar o seguinte: você é capaz de agradecer a Deus por aquilo que você está fazendo? Se é incompatível com oração, então, eu vou te contar o que aconteceu, deve ter umas 3 ou 4 semanas atrás, eu acho. Talvez um pouco mais. Um garoto chegou em mim, ele deve ser novo convertido, ele queria saber se masturbação é pecado. O que você acha? O que eu respondi para ele? Eu falei, não sei. Pastor, mas então como é que faz? Eu falei, eu vou te fazer uma pergunta. Dependendo da sua resposta, você mesmo vai saber. Você consegue agradecer a Deus antes de fazer? Senhor, te dou graça por esse momento tão precioso na tua presença. Ele falou, não, pastor, não consigo. Eu falei, então, vai embora para sua casa. Se você não consegue, então não faça. Se não é compatível com ações de graças, não é de Deus. Alguém vai dizer, ah, pastor, sexo não é compatível. É, eu faço sexo com a minha esposa e agradeço muito a Deus. No final, falou, Jesus, o Senhor é bom demais, meu Deus, obrigado. Eu estou em paz. É compatível. Você percebe que é compatível? Vocês estão entendendo que é compatível? Mas por que ele não consegue fazer? Né? Então tem aquele irmãozinho, eu já ouvi isso, né? De crente, diz que é crente pelo menos. Pastor, eu não vejo problema nenhum em ver um filme pornográfico, porque eu não estou fazendo nada, aquilo é só uma cena. Eu falei, amém. Então, antes de você assistir, dê graças a Deus. Convida o Espírito Santo para ver junto com você. Se você pode convidá-lo, amém, assista. Se você não pode convidá-lo, por que você vai sozinho? Né? Para que você quer fazer algo sem o Espírito? Então, eu sei que parece que eu estou falando para você uma coisa assim meio de brincadeira, mas não é, é seríssimo. E você percebe que eu não disse nenhuma lei para ele. Eu não falei, não matarás, não fazerás. Não, porque se Deus, em 66 livros da Bíblia, não mencionou nenhuma vez a masturbação, por que eu vou criar um versículo agora? Eu não. Eu deixo por conta dele, ele perceber o Espírito. Quando ele não consegue orar sobre aquilo, porque a consciência dele não deixa. Se a consciência não deixa, não faça. Mas se tiver alguém que consegue orar, faça. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada a respeito disso. Sou eu que defino as coisas. Mas você é que vai aprender diante de Deus. Quando dizem amém. Segunda pergunta, qual a sua motivação? Por que você quer fazer isso? O que está por detrás disso? Alguém diz, ah, pastor, mas eu não posso ficar estimulando o irmão à introspecção. Introspecção é você tentar ver uma coisa que você não está claro. É você fica se vasculhando. Mas quando você pergunta o motivo, é como Tiago diz em Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, por quê? Pedis, por que ele pede mal? Motivos errados. Então, Deus leva em conta motivos? Leva. Então, essa é uma pergunta válida em algumas circunstâncias, principalmente. Por que você está fazendo esse negócio? Qual que é a razão de você fazer? Avalie se essa razão é compatível. Por que você está entrando nessa jogada? Por que você... Eu não sei que situação pode ser, não é? É uma situação muito interessante a questão de bebida alcoólica. Frequentemente pessoas me dizem, pastor, eu não sinto paz em beber. Eu falo, então não beba, que se beber está pecando. Mas você bebe. Eu falo, bebo em paz. E dou graças ainda. Ergo a taça, e se tiver um pão, ainda participo da ceia. Por que você faz isso, pastor? Por quê? Porque eu estou em paz. Então eu estou livre. Mas você não está em paz, então não faça. Não faça. Por que você quer fazer isso sem paz? Por que você tem que beber esse vinho sem paz no coração? Não é? Você não tem que fazer. Então, às vezes, os motivos mostram as coisas. Terceiro, é necessário, ou pelo menos outra pergunta prática, é conveniente? Essa é a expressão clássica de Paulo em 1 Coríntios 6. Todas as coisas me são lícitas. Essa é uma afirmação, puxa vida, não vamos nem entrar nela. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, eu não deixo de fazer as coisas por causa da lei. Eu deixo de fazer as coisas porque não convém a mim mais. Não combina comigo. Eu pergunto para você, essa conveniência depende da sua função na igreja? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, eu sou pastor. Há certas coisas que não me convêm. Há certas roupas que não me convêm. Há certas companhias que não me convêm. Mas é ilícito? Não. Então, eu sempre mostro para os pastores, você não vai andar dando carona para uma mulher no seu carro. A não ser que seja sua mãe. Por que você não vai fazer isso? Porque não convém. Ah, pastor, você está duvidando de mim. Não, não estou duvidando de você. É que não basta ser santo, tem que parecer também. Você sabe disso? Tem que parecer também. Então, a conveniência é relativa. Ela pode convir no momento e no outro não. Não convém aqui nesse momento. Então, você tem que ter sabedoria para isso. O Espírito respeita isso. É uma maneira prática de você decidir sobre algo duvidoso. Quarto, promoverá crescimento espiritual para você ou para as pessoas próximas de você? Então, há atividades que, na verdade, impedem o crescimento espiritual. Por quê? Elas vão consumir, sufocar você e o seu tempo. Então, vou te dar uma ilustração. Pastor, é lícito para mim, como crente, jogar videogame? O que você acha que é a resposta? Tudo que é lícito é livre. Pode jogar o videogame. Mas a pergunta é, isso vai ajudar você de alguma maneira? Vai te levar a avançar em alguma coisa? Em Deus, vai te dar, vai te edificar de alguma maneira? Não, nada. Mas vai fazer uma coisa, tenho certeza, vai consumir seu tempo. Vai devorar seu tempo. Aí você pega e vai decidir. Mas você vai decidir porque o pastor te proibiu? Não, porque você é autônomo. Você entendeu que aquilo não é o melhor para você em Deus. Aí alguém vai dizer, você é crente agora, você não joga mais videogame, porque a igreja te proíbe? Eu falo, não, ninguém não proíbe nada. Eu sou livre para jogar videogame, o pastor disse que eu sou livre. Mas é que ele me ajudou a perceber que isso não vai me ajudar a crescer. Então eu quero crescer, no meu coração eu quero crescer. Mas pastor, tem esse jovenzinho que está pouco se lixando para crescer, acredite, vai chegar a hora dele querer crescer. Porque você proibi-lo, só vai aumentar o prazer do jogo. Só vai piorar, porque a força do pecado é a... Ou seja, só vira pecado se primeiro se tornar proibição. Se primeiro for proibição, aí depois vira pecado. Aí quando você fala, pode jogar, não tem pecado envolvido. Mas isso significa que é apropriado? É esse que é o negócio. Esse é o alvo. Levar as pessoas a viverem esse padrão de cristianismo. Entende? Porque é isso que, na verdade, vai trazer um bom testemunho aos olhos dos de fora. Porque muitos de fora hoje olham para o crente como sendo marionete pastor. Ele faz o que a igreja proíbe, o que a igreja permite. Nós vamos ser agredidos e perseguidos e caluniados por causa de afirmações como essa, que não sou eu que estou fazendo, é Paulo. Tudo nos é lícito, mas nem tudo é apropriado para nós. A ilustração bíblica é a parábola do semeador. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas e demais ambições concorrendo fazem o quê, meus irmãos? Sufocam a palavra, presta atenção. Muito cuidado com aquilo que sufoca o Espírito dentro de você, que sufoca a palavra, que impede você de receber mais de Deus. Então, os irmãos sabem, eu tenho uma gráfica, e eu tenho um administrador, que ele é que faz a coisa acontecer. Eu senti falta dele 2 domingos na igreja. Eu falei para ele, olha filho, vou falar uma coisa para você. Sua vida é muito mais importante do que isso aqui tudo. Se você não vem ao culto, eu vou despedir você. Eu não posso ter um funcionário que vai dizer para o Espírito Santo que não foi ao culto, porque eu, pastor, falei para ele não ir. Como é que eu vou falar o quê para o Espírito Santo depois? Não, pastor, é porque eu tinha que vir, porque apareceu um serviço, vai ser bom demais para nós. Eu falo, não tem nada melhor do que vir cultuar a Deus. Nada, nada, ganhar dinheiro, tudo isso é bobagem. Mas você vir aqui, embora para casa, cheio da palavra, cheio do Espírito, é o que importa. No domingo ele estava lá cedinho. Ele, a família, os filhos, todo mundo sentadinho, bonitinho. Entendeu? Por quê? Está sufocando a palavra. Não deixe nada sufocar a palavra. Pastores, o diabo sempre traz algo para desviar sua atenção, seu foco, para sufocar a palavra. Entendeu? Às vezes é uma atividade, às vezes é um trabalho, às vezes pode ser até um emprego, uma oportunidade financeira, e que está sufocando a palavra na sua vida. Eu vigio muito isso. Eu não deixo nada sufocar a palavra na minha vida. A palavra tem um lugar central, porque a palavra é Cristo. Cristo. E porque eu tenho essa postura, a palavra está sempre germinando também em mim. Sempre tem algo para falar, sempre. Eu louvo a Deus. Os irmãos me conhecem, nesses anos todos de conferência, toda conferência tem uma palavra fresca para entregar. Toda conferência. Por quê? Porque eu sou melhor? Não, porque eu vigio. Se algo não contribui, eu não faço. Você sabe, eu posso jogar videogame, mas eu não jogo. Ah, porque você não gosta, acredite, eu adoro aquela porcaria. Mas eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema com obsessão. Quando eu começo uma coisa, eu tenho que ir até o fim. E aquele negócio vai consumindo você, porque tem uma fase, 2 fases, 5 fases, você não sabe até onde que vai, você não consegue passar de fase. E se eu não consigo, eu fico enlouquecido, porque eu tenho que passar de fase. E aí minha vida espiritual vai para o brejo. Acabou a vida espiritual. Então, por mais que as pessoas me falem, eu vigio, eu não começo. Pastor, como é que você sabe disso? Porque uma vez eu caí. Não vou te contar detalhes, porque eu não quero ficar falando da minha vida pessoal para você. Foi só o que eu fiz aqui ontem e hoje. Mas olha para cá. Aconteceu uma vez isso. Né? Computador novo em casa, placa de vídeo poderosa, acelerador de vídeo, negócio poderoso. Eu falei, ah, vou experimentar. Eu percebi que é um espinheiro na vida da gente. Pelo menos na minha vida. Pode ser que na sua não seja. Eu fico vendo as minhas filhas. Né? Eu sempre comprei videogame para elas. Né? Tinha aquele, esqueci o nome dele agora. Não, não é que elas ficavam dançando na frente, fazendo movimento. Depois eu comprei o PlayStation, mas elas brincavam 20 minutos e largavam. Depois passava uma semana, brincavam mais 15 minutos. Falei, essas são de Deus, mulheres de Deus. Não ligam. Oh, Jesus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o quê, meus irmãos? Desembaraçando do peso. Então, veja, o que não promove o seu crescimento, te freia, impede você de ir para frente. Então, você tem que avaliar isso. Essa é uma pergunta fundamental para quem quer viver no Espírito. 5, é um hábito escravizador. Mais uma vez, 1 Coríntios 6, como base. Todas as coisas são lícitas, mas nem todos me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nada. Nada me domina. Nada me controla. E acredite, videogame pode te controlar. Computador pode te controlar. Filmes, televisão, cinema pode te controlar. Olha, o celular, ele é a extensão de um computador pequeno, portátil. Mas é o mesmo princípio, entendeu? O que você faz no computador, você faz dele. Você assiste vídeo, às vezes impróprio, você joga, às vezes fica viciado, né? Você fica no WhatsApp, você, o tempo inteiro, aquilo, você não consegue ficar sem. Não deixe que nada domine você. Nada. Então, quando eu não tenho redes sociais, é porque eu não quero ser dominado por nada e nem ninguém. Quem tem rede social é dominado pelos outros. Os outros comandam você através do like e dislike. Porque se ninguém gostou, você vai parar. Se todo mundo fez uma carinha de tristeza, você está frito. Mas se todo mundo gostou, o que importa o que o Espírito acha? Todo mundo achou maravilhoso? Todo mundo achou lindo? O que me interessa o Espírito dentro de mim? Entendeu o que eu estou dizendo? Você fica um escravo daquilo. Não seja escravo de nada. Não seja escravo de ninguém. Eu nem me permito dizer, eu não consigo viver sem tal coisa. Não me permito. Eu vivo sem qualquer coisa. Sou livre no Senhor. E eu vigio para não ser dominado por nada. Por isso que há lugar na vida cristã para o jejum. Por quê? Porque comida às vezes domina a gente. Bebida às vezes domina a gente. Açúcar domina a gente. Açúcar numa água preta chamada Coca-Cola domina a gente. É verdade. Entendeu? Ah, mas é pecado agora. Então não cai nessa bobagem de alguns irmãos ficar dizendo que é pecado refrigerante, é pecado não sei o quê. Você é livre. Todas as coisas são lícitas. Bebe o que você quiser, mas use esses critérios. É lícito, Paulo está dizendo, é. Mas não se deixe dominar. Não deixe que nada domine você. Sexto, é um compromisso. Então a palavra do Senhor diz, lá em 2 Coríntios 6, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Então, aquilo que você quer fazer envolve um compromisso espiritual. Você está se comprometendo com algo para fazer aquilo. O que é pior, está comprometendo a sua fé ao assumir esse compromisso. Então, a pergunta que frequentemente me fazem no celular é essa: pastor, é pecado ser maçom? Eu falo, olha, se é pecado ou não, não é a pergunta. A pergunta é, a maçonaria é um compromisso? Você está assumindo um compromisso, uma aliança? Se é, não faça. Nós não temos aliança com mais nada a não ser com o Senhor Jesus. Está me ouvindo? E lá na maçonaria tem aliança de sangue para toda a vida. Entendeu? Agora, mas lá, pastor, não vai fazer nada mal, vai ajudar os pobres, mais o quê? Mas você assumiu um compromisso. Assumiu um compromisso. Você colocou em jugo desigual com ímpios. Você se colocou, está chamando o ímpio de irmão, porque lá é tudo irmão. Quando você chama o filho das trevas de irmão, você está desonrando o seu pai. Desonrando a Cristo. Você não pode fazer isso. Eu chamo o irmão de irmão até a hora que eu acho que ele é irmão. No dia que eu descobri que ele não é coisa nenhuma, que ele está me enganando, eu não vou chamar mais de irmão, porque não é. Somos irmãos quando temos a mesma família, o mesmo pai, a mesma natureza. Somos irmãos. Mas você vai para a maçonaria, vai chamar o ímpio de irmão? Ele é adorador de entidades? Adorador de entidades. Você sabe, um mês atrás, uma irmã da nossa igreja me trouxe, ela estava com uma dúvida, porque ela tem uma empregada que ela não sabia, mas a empregada é seguidora de Exu. Deve ser candomblé, alguma coisa assim. E ela foi olhar no Facebook da empregada, ela ficou assustada com os posts lá, os banners, sei lá o quê, que dizia, Exu te ama. Venha Exu, ele muda a sua vida. Eu não sabia que existia um negócio desse. Nem sabia que existia esse tipo de evangelização. E era empregada dela, não é? Empregada dela. E ela veio me contar isso. Então você vê, essa pessoa que ela tá pregando, o Exu, ela adora essa entidade. Ela ama essa entidade. Como é que você chama ela de irmã? Ô irmã, vem cá, não faça isso. Não faça isso. Porque envolve um compromisso. Sétimo, pode levar à tentação. Então, o Senhor nos mostrou como orar. Não nos deixes cair quando tentados. Não nos deixes também cair em tentações. Livra-nos das tentações, não só de cair, mas até de entrar nela. Okay? Tentação é diferente de prova. A prova você vai, você passa por ela, mas você nem sabia que ia passar. Quando você vê, você está no meio de um teste. Entendeu? Mas há situações em que você deliberadamente está escolhendo viver debaixo de tentação. Então, essa é uma questão muito séria. Seja muito cuidadoso com isso. Tentação não é só sexual. Tem tentações que envolvem dinheiro. Tentações que envolvem dinheiro. E às vezes, por causa do dinheiro, você vai começando a abrir mão de certas coisas, quando você vê, caiu no erro. caiu no erro. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Muito bem, 8. Tem aparência do mal. Esse é um critério importante. Pastor, não tem nada de errado, mas parece errado. Não me importa com a aparência das coisas. Está errado, tem que preocupar com a aparência. Homens de Deus se preocupam com a aparência das coisas. Sempre. Ok? Tessalonicenses 5:22, Paulo diz, abstende-vos de toda forma de mal. Tem uma outra versão corrigida que diz, abstende-vos de toda aparência do mal. Isso então é uma orientação bíblica clara. Por que que Jesus conversou com Nicodemos meia-noite? Porque não tem problema, ele era um homem, mestre da lei, não tinha problema. Mas por que que ele, no capítulo seguinte, conversou com a mulher samaritana ao meio-dia, na beira de um poço, na praça pública? Por causa da aparência. Imagina se ele invertesse. Nicodemos ao meio-dia, mulher samaritana à meia-noite. O pessoal já fala que Jesus teve rolo com Maria Madalena, o que é uma blasfêmia. Imagina se ele tivesse feito algo parecido com isso. Teria 2000 anos de gente especulando. O que que ele conversou com ela à meia-noite? Mas eu louvo a Deus porque o Senhor é sábio e prudente. Ele conversou com a mulher, sim. Mas conversou na praça pública, no centro da cidade, ao meio-dia, o sol a pino. Entendeu? Porque não basta ser santo, tem que parecer santo. Tem que parecer santo. Então, muito cuidado com qualquer coisa estranha. Quando eu falo de pastor da carona, por exemplo, não é só pastor. Qualquer homem casado não deve dar carona para uma mulher sozinha. Por quê? Porque tem a aparência do mal. Frequentemente, irmãos me perguntam se é lícito um casal de crente ir para um motel. Um motel de si não é nada. Não é nada de si, é um quarto com cama e banheiro, como um hotel. Mas ele está associado a uma prática pecaminosa, libidinosa, algo assim. Então eu sempre digo, tem aparência. A aparência é ruim, não é? E outra coisa, vá que você está entrando ali e alguém vê sua mulher e não vê você. Entendeu? A aparência do mal vai colocar sua mulher como sendo adúltera. Você tem que guardar sua vida. Então, não convém por causa disso. Mas você é livre? É. Mas se você for, não vai acontecer nada. Mas acredite em mim, se acontecer, só você vai perder. Ninguém mais. Entendeu? Essa coisa de aparência do mal é muito séria. 9. Viola a sua consciência. Então, essa é a coisa mais simples de você ajudar um novo convertido. É perguntar para ele se ele tem convicção do que ele está fazendo. Tem certeza do que você está fazendo? Ah, eu não sei. Você não sabe, então, para. Na dúvida, não ultrapasse. Pare onde você está. Entendeu? Por quê? Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas, ele é o quê? Condenado. Se comer. Lá no caso, Paulo está falando de comida. Porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é o quê? Pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Por que que é pecado? É pecado porque vai produzir uma mácula na consciência. Vai te trazer sentimento de condenação. Você sabe, a igreja primitiva, os apóstolos, valorizavam muito essa coisa de ter um coração livre, sem condenação. Uma consciência tranquila, sem condenação. Você vai ver isso o tempo inteiro. Tanto João dizendo isso o tempo inteiro, quanto Paulo. Então, qual que é a situação que está aqui descrita em Romanos 14? Naquela época, toda carne vendida nos açougues, não vou dizer toda, mas quase toda carne vendida nos açougues, era de animais que haviam sido sacrificados em templos. Ok? Diferentemente do povo de Israel, que eles colocavam fogo no sacrifício, em Atenas, por exemplo, não era assim. Então, por exemplo, tinha as festas, ou sacrifícios, né, para os deuses. Como é que funcionava? No templo tinha uma sala, e o telhado da sala era uma grelha. O ofertante trazia o animal, vinha ele e a família dele, ficava debaixo da grelha, O sacerdote daquele templo, daquele Deus, sacrificava o animal e o sangue era jogado em cima dele. Era só esse o objetivo. Mas o que fazer com o animal depois? Então, obviamente, né, como o mamão é que manda em tudo, vamos vender. Vendia para onde? Para o mercado, para o açougue. Então, aquele animal tinha sido usado num ritual, tinha tido invocação. Ora, se você acha hoje que nos terreiros tem invocação de entidade, acredite em mim, todas essas entidades que você ouve falar hoje, parece coisa bonita, clássica, né? A deusa Atenas, Afrodite, Apolo, Dionísio, sei lá mais o quê. Parece que os nomes são bonitos hoje, né? Mas acredite, eram todos entidades e incorporavam nas pessoas. Exatamente como hoje. Incorporavam. Então, o que acontecia? Essa comida era levada para o açougue. O que os cristãos faziam? Não comiam carne, porque eles diziam, como é que eu posso comer um negócio desse? E Paulo dizia o que para ele? Filho, se comer carne faz a sua consciência ficar maculada, não coma, porque tudo que não vem de fé é pecado. Se você vai sentir depois acusado, não faça, porque o cristão tem que estar em perfeita paz. Ok? Só que, eu não fico pensando que eles eram tão fracos na fé assim não, porque você também faria a mesma coisa, eu tenho certeza. É verdade ou não é? Se você está passando ali na encruzilhada, tem lá uma farofa, uma galinha preta, assada, e você com a fome lascada, você comeria a galinha? Seja honesto. Comeria ou não? Mas é lícito comer? Sim ou não? Você pode comer se quiser? É difícil responder as coisas, não é? Sem a segurança apostólica de Paulo. Paulo falou, tudo é lícito. Você está com fome, pega a galinha, traça ela, come a galinha. E era isso que alguns irmãos da igreja faziam. Ia no açougue, comprava a picanha que foi detonada por Dionísio. Ou por Baco, deus do vinho. E ele ia embora para casa, punha na grelha e comia. E os irmãos então ficavam o quê? Chocados. Se você passar na rua e ver um grupo de irmão com violão na mão comendo a galinha preta, você vai achar que eles não são crentes, é verdade ou não é? Eles estavam indo para a vigília, não tinha nenhum restaurante aberto, a galinha dando sopa, eles falaram, vamos comer essa galinha com a farofa. Mas a pinga ninguém bebe, nós somos crentes. Presta atenção, você também ia achar muito estranho. Nós não temos essa consciência forte, não. Nossa consciência é fraca. Nós vamos sentir condenados por pouca coisa. Entende? Eu falo de mim, eu não tenho essa força toda. Então, eu não como galinha preta, eu não como nem doce de Cosme e Damião. Entende? Então, eu não faço. Mas, se você fizer, vai ter algum problema? Paulo diz, nada. Não vai ter nada. Porque o ídolo nada é de si mesmo. E maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E se você deu graça pela galinha preta, acabou, não tem mais nada, diz Paulo. Eu estou contextualizando, ok? Contextualizando. Vamos pensar numa situação pior. Seu vizinho de apartamento, você já convidou ele várias vezes para ir na igreja, ele foi todas as vezes. Porque ele é uma pessoa amável. Mas um belo dia ele passou num concurso. E agora ele quer agradecer. Ele quer agradecer e Iemanjá por ter proporcionado a ele essa bênção. Ele vai fazer uma festa na casa dele. Ele convida quem? Você, o vizinho. Ele sempre foi no culto na sua igreja. Você vai ou não vai? Você vai. Aí, você chega lá, você é casado, você é seu marido ou sua esposa, você fica no cantinho assustado. Que é assim que crente faz. Ele chega e fica todo amuado no canto. E aí o cara vestido de branco, todo de branco, e aí o pai de santo chacoalhando um monte de coisa, fala, vamos consagrar a comida aí a Iemanjá. E você no canto falando, perdi o apetite, não estou com fome, não vou comer. Por que eu estou te contando isso? Presta atenção, só para você entender a Bíblia. É que você lê a Bíblia, você às vezes não sabe que hoje acontece a mesma coisa. Ok? A mesma coisa. E aí, você não vai comer se eu te conheço. Se eu conheço o meu povo, eu sei que você não vai comer, você não quer comer aquilo. E eu concordo com você, nem eu comeria. Ok? Mas preste atenção. Paulo disse que pode. Paulo disse que pode. Ok? Mas ele colocou uma ressalva: coma com fé. Não coma chegando em casa falando: estou sentindo uma dor no meu estômago. É o trabalho, é o trabalho. Se fizer trabalho para mim, Paulo está dizendo: não faça isso. Você vai comer, come em fé. Não deixe que a consciência acuse. Em paz diante de Deus. Comer para depois vir receber a oração e vomitar no culto, não. É isso que Paulo disse, ok? Então, não faça nada que viola a sua consciência. Por quê? Se a sua consciência for violada, a comunhão é cortada. A comunhão com Deus e com o Espírito é a coisa mais importante. Não deixe que nada corte. Então, o seu coração tem que estar com a consciência em paz. Se assistir aquele filme, abate sua consciência, desliga a televisão. Se vê televisão, abate sua consciência, quebra a televisão. Mas a sua consciência tem que ser preservada. Porque o que não vem de fé é pecado. Mas não adianta você sair falando para a pessoa que é pecado, porque não é, ela é livre. Ela pode ver televisão, pode ver novela da Globo, novela da Record, novela de onde ela quiser ver, ela vê, ela é livre. Mas ela deveria ver os nossos critérios aqui que a gente está colocando, para ela aprender. Entende? Tem coisas que violam a consciência. Tem coisas que eu não consigo ver. E acredite, quanto mais você vai crescendo em Deus, mais sensível você fica. Mais sensível você fica. Entende? Estão compreendendo, irmãos? E Paulo ainda diz, agora isso é por minha conta, não faz parte da matéria, mas eu vou falar assim mesmo. Porque é muito comum isso. Deixa eu ver. Aqui, já é o ponto 10, na verdade. A pergunta que sempre se... que a pessoa faz é essa: pastor, tudo bem, o irmão é livre, ele comeu a galinha preta, ele foi lá na festa do vizinho, o pai de santo consagrou e ele comeu em paz, ainda falou que estava uma delícia, não é? A questão é, ele está em paz, mas está afetando os irmãos? Os irmãos, de alguma maneira, estão sendo afetados? De que maneira está sendo afetado, diz Paulo? De que maneira? Isso é uma coisa importante falar, porque os irmãos adoram esse negócio de: ah, está escandalizando o irmão, não vou fazer. Não é isso que Paulo está falando. Você não é julgado pela opinião do vizinho. Não é porque o seu irmão discorda que agora você não pode fazer. Porque você não é escravo da opinião dele, você é livre. Livre para amá-lo e para servi-lo. Mas Paulo fala uma coisa: você não é livre para uma coisa, para fazer algo que o seu irmão pode querer imitar e naufragar na fé. Entendeu o que eu estou dizendo? Esse é o problema. Você é forte, você consegue comer a galinha preta lá. Aí o irmãozinho vê você fazendo, fala: é, o pastor fulano faz, o discipulador Beltrano faz, vou fazer também. Só que ele faz e chega em casa acusado, tem pesadelo à noite, acorda de manhã desesperado, acha que tem uma macumba em cima dele, um encosto chegou na casa dele, vira um terror. Quem que é o culpado? Você. Diz a Bíblia. Por que você fez isso? Porque você levou um irmão a fazer algo que a consciência dele abateu. E quando você abate a consciência, a comunhão cessa. Por isso, a consciência em paz, na igreja primitiva, era fundamental. Isso é algo que prega-se muito pouco. Eu mesmo quero pregar mais sobre isso. Os pastores aí fora nem mencionam isso. Mas se você for olhar nas cartas, tanto de Paulo quanto de João, a consciência em paz é a chave de tudo. Qualquer coisa que macula a consciência tem que ser eliminada. Amém, irmãos? Entendeu o que é escandalizar o irmão? É que você, sendo forte, faz coisas em paz. Mas se aquelas coisas que você está fazendo, outros vão imitar você e podem naufragar, Paulo diz: não faça. Então, você não precisa hoje em dia comer nada consagrado, porque no mercado tem para vender sem consagração nenhuma. Você não tem que se envolver com religião nenhuma para comer, nem para beber, nem para nada. Então você não tem que sujeitar isso. Pastor, mas tudo bem, mas eu convido eles para ir no culto, e aí eu vou na casa dele e eu não como, do mesmo jeito que ele também não come a ceia. Você convida um estranho para ir na sua célula, e tem ceia na célula, ele participa da ceia? Não, não participa. Entendeu? Ele fica de fora. Então, se você vai também numa reunião dele, e ele consagra lá um pão para a divindade dele, você fala: não posso participar porque eu não adoro essa divindade. Assim como ele não participa da ceia aqui, você não participa da ceia dele lá. Em paz, sem problema nenhum. Você não tem que fazer para agradar o vizinho. Entendeu o que eu estou dizendo, irmãos? Então, essa é a maneira de você avaliar as circunstâncias. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação uns com os outros. Então a pergunta é, essa atividade contribui de uma maneira positiva para a edificação dos irmãos? Para que os irmãos cresçam, ok? Todas as coisas são lícitas, Paulo volta a repetir, mas nem todas convêm, todas são lícitas. Ele repete quarta vez, mas nem todas edificam. Paulo falou quatro vezes a mesma coisa, para dizer, eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas, e nem todas edificam. Nem todas edificam. Então, meu critério não é mais certo, errado, pecado ou não. A questão é, eu não vou ter lucro espiritual com isso, nem eu e nem ninguém perto de mim. Por que eu vou perder tempo com isso? Não haverá lucro, não vou crescer, não vou ser edificado e nem vou edificar. Eu só quero fazer aquilo que edifica. Vamos compreender o que eu estou dizendo. Amém? Esses são pontos, então, questões chaves. Né? Vamos mencionar cada um deles para encerrar. Então, primeiro, glorifica a Deus? Essa é a pergunta simples. Você consegue orar? Né? Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, é uma dica boa para você, é essa. Irmão, se Jesus voltasse agora e você estivesse fazendo isso, você sentiria bem encontrar com o Senhor desse jeito, fazendo isso? Não, acho que não, então não faça, porque pode ser que Ele volte. Entendeu? É uma pergunta ótima de você fazer, porque não tem nada a ver com a lei de Moisés, tem a ver unicamente com a consciência no Espírito. Eu não quero ser achado fazendo isso quando ele voltar. Quando eu falo isso, não pense só em coisas ligadas a sexo. Pense muito com relação a coisas ligadas a dinheiro, propinas, sonegações e sei lá mais o que acontece. Não deixe que nada disso domine a sua vida, porque não glorifica a Deus. Segundo, qual a sua motivação? Deixa claro, por que você quer fazer isso? Não é? É por causa da carne, para satisfazer um desejo da carne? Tem um motivo carnal envolvido? Terceiro, precisa disso? É necessário fazer? Convém, como diz Paulo? Quarto, vai promover crescimento na sua vida? Vai acrescentar algo ou vai sufocar a palavra em você? Quinto, vai produzir um hábito escravizador? Vai dominar você de alguma maneira, isso que você quer fazer? Que não é mencionado na Bíblia? Produz um compromisso espiritual? Vai levar à tentação? Vai te levar a uma situação em que você vai se ver exposto a tentação do pecado. 8. Tem aparência de mal? Não basta ser santo, lembra? Tem que parecer santo. Tem que parecer também. 9. Viola a sua consciência. E por último, viola a consciência dos outros, afeta os irmãos negativamente. Né? Então, esses são critérios para sinalizar, para ajudar você. Claro que nós fizemos isso pensando em ajudar aquele que é novo convertido e que está diante de muitas decisões às vezes e não tem um critério claro. Estamos dando para você luz sinalizadoras hoje para abençoar a sua vida. Quantos dizem amém? Glória a Deus.